Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
A quarta-feira de cinzas para os cristãos marca o encerramento do ciclo carnavalesco e o início de uma fase mais voltada para a espiritualidade e o olhar para o próximo. O sentimento de união pelo bem comum, sempre importante, torna-se ainda mais necessário diante das dificuldades que o mundo tem enfrentado nos mais diversos setores. E hoje, a Igreja Católica celebra a abertura da Campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Educação e como lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre a importância de se praticar a solidariedade, a importância da educação, já que esse tema veio muito bem a calhar na campanha da fraternidade deste ano e, claro, para o nosso encontro aqui. Por isso, nós queremos agradecer inicialmente a presença do educador e maestro do Coral do Movimento Pro Criança, Otávio Góes, que está presente aqui em nossos estúdios. Obrigado, maestro, pela sua presença em nosso debate hoje.
Bom dia, Wagner. É uma honra muito grande estar aqui participando desse programa, desse debate.
Para nós também. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também a presença do representante da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro, meu colega jornalista. Um abraço para você. Seja bem-vindo, Anselmo, mais uma vez aqui com a gente.
Bom dia, um grande abraço, uma honra, num dia tão importante, até historicamente, para o planeta, né, estar realmente falando de solidariedade, convivendo com, compartilhando isso com a fraternidade e com a educação. Estamos de mãos dadas, trabalhando para um mundo melhor e é muita honra estar nesse momento junto com vocês e com seus ouvintes, Wagner.
A honra é toda nossa. E a gente agradece também a presença do Pároco das Graças, presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastorais, o padre Josenildo Tavares. Padre Josenildo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Wagner Gomes. Tinha muito desejo de conhecê-lo. Acompanho sempre os debates. Uhum. Mas uma alegria muito grande, acho que o tema é muito pertinente, não somente pela guerra na Ucrânia e na Rússia, né? Porque há outras guerras acontecendo ao nosso redor. E eu creio que a campanha da fraternidade desse ano, ela traz um imperativo muito importante, né? Que é educar para a fraternidade e a solidariedade. Né? É, desejar que esse painel seja também uma grande luz, né, para a sociedade que nós vivemos, né? Uma crise de relacionamentos.
É, e uma crise muito grave, né, padre? Eu queria, inclusive, pegar aqui uma alegação, aliás, uma justificativa da CNBB para a escolha desse tema, que diz que a realidade de nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque. Um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações, fecham aspas, foi a alegação da CNBB e, de fato, um tempo bastante importante. Nós tivemos um prejuízo muito grande, estamos vivendo aí um prejuízo muito grande do ponto de vista educacional por causa da Covid. O senhor sabe, padre, que no Brasil nós temos já um fosso enorme que separam várias gerações que não têm acesso à educação de outras que têm acesso privilegiado. E temos também ainda esse problema sanitário da Covid que afastou ainda mais os estudantes das escolas. E, para completar, ainda encontramos pelo meio do caminho um conflito internacional, padre. Então, veio muito bem a calhar o tema deste ano, fraternidade e educação, fala com sabedoria e ensina com amor. É tudo que a gente precisa para tentar mudar, mais uma vez, esse mundo, né, padre?
Exatamente, Wagner. E eu queria acrescentar também uma contribuição do Papa Francisco, né, sobre o Pacto Mundial pela educação. O Papa Francisco também está muito preocupado que não seja apenas uma educação, se já é muito falha a nossa educação, vamos dizer assim, como dizia Paulo Freire, né? Uma educação bancária, né, que você dá e recebe, e o Papa tem nos alertado para uma formação, uma educação humanitária, de considerar, escutar as crianças, os adolescentes, os jovens, a família. Nós estamos numa crise de escuta muito grande. Então, eu creio que esse momento da campanha, só no Brasil, nós não temos em outro país, é coisa do Brasil, né? Nasceu em 64, lá na cidade de Natal, e foi tomando vulto, né? E esse ano já é a terceira vez que a campanha contempla o tema da educação. E a motivação, como você bem frisou, é devido às consequências, né? As sequelas da Covid-19. Uhum. Eu acho que ela veio escancarar, né, infelizmente, essa situação onde a educação, né, que a gente sabe, é um fator fundamental para a transformação e crescimento de uma sociedade.
É. Agora, Maestro Otávio Góes, quando o senhor chegou aqui, a gente conversava sobre essa coincidência, né? E o senhor, como maestro, educador também, e maestro do coral do Movimento Pro Criança, eu lhe revelava aqui que nós colocamos o seu nome na nossa agenda para convidá-lo para esse debate antes mesmo da divulgação do tema da campanha da fraternidade. E veja que coincidência, veio bem a calhar, discutimos aqui solidariedade e educação, e veio o tema exatamente nesse sentido, de solidariedade e educação. E por que convidar um maestro de um movimento que lida com crianças? Porque a gente sabe que música também é educação. E como eu tenho recebido, maestro, nos programas que eu apresento aqui na Rádio Jornal, cada vez mais exemplos de pessoas, de jovens, que ganharam uma grande oportunidade porque tiveram acesso à educação, em alguns casos, acesso à música. Ou seja, a gente pensa que às vezes um músico só nasce num lar de músicos, herança do pai, herança da mãe, mas o músico pode ser encontrado também através da educação. E como essa transformação muda a vida dessas pessoas, não é, maestro?
Sim, sim. Padre José Nildo, bom dia, meu padre.
Bom dia.
Anselmo, bom dia.
Vou encontrá-lo.
Prazer também. Eu acho que padre José Nildo já falou quase tudo. A educação, o amor, o cuidar. E esse tema, como a gente tinha falado antes, foi um tema que a gente já faz isso lá no Movimento Pro Criança há 28 anos. Que é receber, é o cuidar, é o orientar, é alimentar. E você fala na música, mas eu vou mais além. Eu acho que as artes e os esportes hoje é os dois que transformam mesmo, né? Uhum. Principalmente a música, né? Que eu, há 17 anos, eu fundei esse coral, né, do Pro Criança, na unidade de Recife Antigo. E fui vendo nesses 17 anos, a transformação dessas crianças. Porque o educar não é só ensinar a cantar, não é só a música. O educar é o cuidado, é o amor, uhum. Ser pai, ser psicólogo, ser amigo, orientar. E eu acho que temos, nesses 17 anos, muitas histórias de sucesso através dessa educação que a gente proporcionou, de crianças que estão em universidade, crianças que estão na Europa, crianças que estão ganhando seu sustento. Uhum. E agradecido ao Movimento Pro Criança por essa oportunidade, como você falou, de ter chegado até lá para ser cuidado, para ser educado, para ser amado.
Uhum. Isso é muito importante. A gente vai detalhar essas ações durante o programa de hoje, mas deixa eu conversar também um pouco com o Anselmo Monteiro, porque nós estamos vivendo um tempo, Anselmo. Você esteve aqui, acredito que há uns 2 ou 3 meses, acho que era início daquele finalzinho de ano, né, lá para dezembro, falando exatamente desse movimento de solidariedade que a gente estava precisando despertar nas pessoas, porque a gente vem encontrando cada vez mais nas ruas brasileiras e especificamente aqui no Recife, Anselmo, nós sabemos disso, uma quantidade cada vez maior de pessoas nas ruas pedindo ajuda. E a gente está vivendo um tempo tão difícil que esse número de pessoas só faz aumentar. E a solidariedade, Anselmo, você tem percebido que tem aumentado também? As pessoas têm procurado ajudar as outras?
Sim e não, Wagner. Não, por um lado, a partir da pandemia e agora também com esses rumores cada vez maiores de guerras e suas consequências econômicas, já se fala em aumento absurdo do petróleo e daí por diante alimentos e tal. E a pandemia, todo mundo amedrontado em ficar em casa, diminuiu um pouco essa iniciativa das ruas. E é claro, as pessoas precisavam se preservar. E, por outro lado, a pandemia multiplicou. Porque, na verdade, quando as pessoas, por esses medos, os medos do ambiente e também as questões das tragédias ambientais mais recentes desse início de ano, houve um primeiro por amedrontamento, por prudência pessoal, muita gente se recolheu, se preservou, e no momento seguinte perceberam que exatamente pela crise, pelas circunstâncias de pandemia, somadas com desastres climáticos, que a gente sabe, pela coisa global, vão ser cada vez maiores e mais frequentes e mais trágicos, infelizmente, e vem somando isso com um terror por conta de imposição de poder, de uma guerra que pode se estender em precedentes na história recente do mundo, né? Então, já se ventilou dessas lideranças até a preparação para um avanço para a guerra nuclear. Isso já se falou de uma semana para cá. Então, claro, existem dois impulsos. O impulso do recolher e o impulso do avançar. No recolher, claro, é importante a prudência, se cuidar. E no avançar estratégico é que nós precisamos descruzar os braços, sim, e dentro da nosso cuidado, nossa prudência, ir àquele que precisa.
Uhum.
E a ação da cidadania ao longo do tempo, tentamos fazer isso, é um trabalho de exercício educacional, é um exercício educacional prático. Nós buscamos com alguns ingredientes que bebemos, como já falou o padre José Nildo, na fonte Paulo Freire, e muito mais na fonte Dom Helder Câmara, que já falava da importância de que o exemplo precedesse as palavras, né? Que a ação fosse na frente e que essa ação sempre focasse aquele mais sofrido, aquele mais excluído. Então, cada vez mais, esse trabalho educacional do voluntariado, e aí não é só ação, todas as instituições ligadas ao padre José Nildo, eu já trabalhei junto, são belíssimas as ações feitas. O Procrianta também já fomos parceiros, e trabalhar pela raiz da sociedade é a coisa mais importante no dia de hoje, para te levar para o futuro sementes boas disso tudo que a gente está vivenciando no mundo inteiro. Então, a ação é isso, é ser prática, é levar, apesar de todas as adversidades que o mundo está vivendo, é educar o cidadão e a sociedade que nós não podemos ficar parados diante daquele irmão que sofre na sarjeta, daquele irmão que sofre desamparado porque a chuva arrastou sua casa, daquele irmão que está desesperado porque as explosões e as cenas de sangue de uma guerra estão na sua porta. Todos nós, em qualquer lugar do planeta, temos que sim sintonizar, agir na nossa prudência, para saber que todos somos irmãos e que nessa imensa, linda, amorosa fraternidade humana vamos trabalhar questões de educação, mas, como já dizia também novamente Paulo Freire, que não seja sentado só na cadeira, que seja no exemplo, na ação concreta, e é isso que provocamos. Mesmo com todas as dificuldades que os seres humanos passam, e o brasileiro também, não deixemos de ajudar, não esqueçamos, não fechemos a porta para aquele que está aflito, desamparado e precisando de ajuda.
Você me dá um gancho, Anselmo, agora para a gente estender um pouco mais essa conversa nesse primeiro bloco, mas só para a gente fechar esse raciocínio. Você disse agora há pouco que, com a chegada da pandemia, as pessoas naturalmente ficaram com receio e deixaram de circular mais nas ruas. É tanto que já está percebendo que aos poucos as pessoas vão voltando. Mas a pandemia nos trouxe também ferramentas de comunicação que nós não explorávamos anteriormente a esse período, né? É tanto que nós estamos utilizando essa ferramenta aqui para a gente poder conversar, não é isso? A gente consegue conversar com pessoas no mundo todo hoje sem sair de casa. Mas essa ferramenta, padre José Nildo, não pode ser utilizada ou não está sendo utilizada de forma adequada para unir as pessoas também, não? Porque, por exemplo, até para fazer determinado tipo de ajuda, eu posso fazer agora mesmo conversando com vocês. Se vocês me disserem aqui, olha, a gente está precisando de uma doação para tal instituição agora, até o número do Pix, eu faço agora, sem precisar sair do meu trabalho aqui, ter que ir a uma agência bancária, alguma coisa desse tipo. Isso não tem facilitado também não para unir as pessoas, Padre José Nilo?
Tem, e muito, Wagner. Eu sou muito positivo, eu sou muito otimista, talvez porque eu uso mais para o bem, né? Eu gosto muito de pesquisar. Por exemplo, quando eu recebi o convite para participar do programa, imediatamente eu mandei um WhatsApp para os padres do Regional Nordeste 2, 21 dioceses, para eles me dizerem quais foram as ações, quem foi atendido, quantas cestas básicas, Wagner e os demais estão aqui. Impressionante. É, Arquidiocese de Olinda e Recife, 7 mil cestas, eu sou bem otimista, 148 toneladas, só a Arquidiocese. Depois, o MST, com várias parcerias, a sociedade civil, 810 mil marmitas, depois 950 toneladas de alimentos doados pelos camponeses para as periferias do Recife e da região metropolitana. Depois, a Diocese de João Pessoa, olha que interessante, 1.473.824 refeições, manhã, almoço e jantar, 2021. E até ontem, 236 mil refeições, banhos, peças de roupas. A Diocese de Caicó, 392 quilos, mil quilos de alimentos, 2.522.000 reais de ajuda, remédio. Isso eu recebi ontem. Petrolina, Floresta, Campina Grande, Patos. Ou seja, e outra coisa, Wagner, a gente na Igreja Católica, nós temos o que nós chamamos de PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação. Meu irmão e os demais aqui presentes, é impressionante. Onde tinha um telefone que funcionava, transmitia a missa, nós fizemos formação para os paroquianos, nós nos reunimos em conselho pastoral, o conselho econômico, formações diversas, palestras, congressos, ou seja, aproveitamos, e eu creio que essa é uma grandiosíssima descoberta, né? E queira Deus que seja um instrumento para a paz, porque nós estamos já, esses dias, a constatação de que as redes sociais já estavam fabricando notícias falsas, fake news em relação à Rússia, à Ucrânia, o que uma não disse, o que a outra não disse, e aí isso contamina, né? A fraternidade, realmente, eu acho que a fraternidade é a essência da vida humana, da vida cristã. Então a gente precisa usar esse meio. É uma coisa maravilhosa. Teve um congresso agora em Roma. Eu ia presente, mas não fui. Então eu participei de casa. Não é? E como agora, nessa beleza, as pessoas estão nos escutando, nós estamos nos vendo. E um paroquiano acabou de dizer depois da missa: padre, o senhor vai para o mundo agora. Olha que bonito. O senhor vai para o mundo. Não é? Então, assim, eu creio que tem muita coisa boa. Precisamos combater, sim, as fake news e dar mais visibilidade, né, ao que é bom, entendeu? O que o Anselmo colocou, o que o Otávio colocou. Tem muita coisa boa de Deus acontecendo e nós não vamos deixar que o mal vença.
Maestro Otávio Góes, vamos lá. Foi que o senhor tanto anotou aí do bloco passado.
Pegando o gancho do padre José Nildo, falando das dioceses que fizeram suas ações, e quero dizer que também o Procriança fez suas ações. Não é? Até a parte educativa, como eu não sabia mexer nas redes sociais assim para dar aula, como o Google Meet, tive que aprender, porque eu queria toda semana saber como eles estavam, estava acontecendo, estava tudo certinho. E daí a gente começou a fazer aulas, né, online, com todo o coral, aula de teoria musical e o história da música. Né? Toda semana a gente se encontrava. E através também das mídias e das redes sociais, o Procriança fez ações, porque cada um na sua casa, né?
Isso.
Então, no ano de 2021, atendemos 4.204 crianças e jovens, 2 mil famílias, porque eu acho que é a base, a parte da alimentação, aulas online, e distribuímos 5.964 cestas. E nesses 28 anos de fundação do Procriança, que eu queria lhe dizer, que Padre Josinaldo sabe, nós pertencemos à Arquidiocese de Olinda e Recife.
Uhum.
Nós somos da Arquidiocese. E nesses 28 anos, a gente já atendemos 40 mil beneficiários. Então, é uma coisa grande. É, a missão do Procriança, o cuidar, ao orientar, socializar e transformar para uma sociedade melhor.
Uhum.
Então, eu digo, é uma história de sucesso o Movimento Procriança. É, temos 14 cursos na Unidade Coelhos e temos 7 cursos na Unidade de Piedade, como judô, flauta doce. Tem um curso para as famílias que se chama Mães de Mãos, de Mães, que a gente prepara para o mercado para gerar renda para essas senhoras, essas famílias. E temos um judô campeoníssimo aqui em Pernambuco, né? Está sempre no topo dos campeonatos. Temos o letramento, que é uma ajuda também para as crianças, para leitura. E dessa leitura fazemos um concurso anual, porque o incentivo da leitura à criança... Pega um livro, leva para casa, você lê, conta uma historinha e a gente faz um concurso de premiação, né? E o coral, que também é uma história de sucesso, né? Eu, esses 17 anos, desde 2014, que a gente faz aquele grande espetáculo na Praça do Marco Zero, Caixa de Natal.
Muito bonito.
Muito bonito, né?
Sim. Exatamente.
Então, é assim, eu acho que é tudo história de sucesso, né? Temos artes, temos teatros, temos o Instituto Coca-Cola, né? Que é patrocinado pela Coca-Cola, onde a gente forma 2.500 jovens por ano para o mercado de trabalho. Temos um núcleo de inclusão digital, que oferecemos o curso de recondicionamento, a preparação para o mercado de trabalho. E esse ano a gente implementou o curso do Office, né, que é um curso completo do Office, com 6 meses de duração. Então, a gente está num caminho assim... Chega a criança com 7 anos, sai com 18, mas sai preparado para a vida.
Para o mercado de trabalho também, não é isso?
Sim, sim, sim. Hoje o nosso presidente, Dr. Paulo Barbosa, está muito focado nisso. Preparar e crescendo e preparar para o mercado de trabalho com esses cursos, essas ampliações que cada dia ele quer mais. E eu acho que está no caminho certo, não é? E se chama educação.
Agora, maestro, qual foi o nível de dificuldade que o senhor teve de comunicação com algumas crianças? Que a gente sabe que nem todos têm acesso à tecnologia, né? A uma conexão de internet, um smartphone, alguma coisa assim.
Eu tive problemas porque nem todos tinham internet. Eu estou falando coral. E nem todos tinham celulares. Mas, assim, eu sempre fiz campanha. Pedindo celular um, pedindo celular outro, e eu consegui alguns celulares para todos se conectarem dentro do Google Meet na aula, né? E os encontros da gente para saber como estavam, como tinham passado, se alguém adoeceu, se perdeu alguém, e felizmente foram pouquíssimos casos. Mas essa dificuldade, sim, do celular, do médico, atrapalhou um pouco. Entendeu?
Ô Anselmo, eu fiz essa pergunta aqui para o maestro Otávio Góes, porque, evidentemente, nós precisamos atender às necessidades urgentes das pessoas, né? Principalmente no que diz respeito à fome. Mas eu não sei, Anselmo, se o movimento que você participa, o Cidadania Pernambuco Solidário, a Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, se já pensa ou se já atua com alguma ação nesse sentido também, de atender as pessoas que necessitam de conexão, que necessitam de comunicação, na verdade, um smartphone, acesso à internet, porque, por exemplo, a criança hoje, ela vai precisar de qualquer forma, sim, daqui para frente, mesmo com a pandemia passando, de ter acesso à rede para poder ter comunicação com o seu professor, com a escola. Há pessoas que precisam também dessa comunicação para poder trabalhar, tirar o sustento. Então, na cesta básica que se trabalha hoje, além de alimentos, já se pensa em colocar também tecnologia?
Não, claro, a tecnologia é tudo. Assim, tudo que está acontecendo é isso. Das crises, as boas oportunidades.
Uhum.
Eu quero aproveitar, e aí a internet está em tudo hoje, mas não é tudo, não é tudo. Então, eu quero aproveitar e dizer logo para você, já que você mencionou no bloco anterior o PIX da Ação da Cidadania, uhum, é o 04-095-409-0001-90, é nosso CNPJ, e é um instrumento que tem sido revolucionário para a gente nos últimos tempos. A arrecadação, por exemplo, eu quero até aproveitar também, você já citou a nossa professora, que eu muito me orgulho, começou a semana passada com a live puxada por Almir Roxo, Rodrigo Raposo, nosso colega também, né, participou, e vários artistas da cena cultural pernambucana, num evento do Imprensa que entra, é online, uhum, uma live, onde também se festejou os 75 anos do sindicato, da nossa categoria, do Sindicato de Jornalistas de Pernambuco. 75 anos a serviço da sociedade. E, né, na provocação é essa, vamos multiplicar a comunicação por quem é comunicador, exatamente pelas redes sociais, para que essa correntinha se multiplique, se amplie. Nós estamos, ao longo do ano passado, especialmente no Natal Sem Fome, nós distribuímos mais de 15 mil cestas em todos os quadrantes de Pernambuco, desde Salgueiro, a área rural, os indígenas de Pesqueira, de Buíque, de toda a região, Águas Belas, toda a região metropolitana. E o nosso grande instrumento de levar essas cestas foi o WhatsApp, como também já citou agora há pouco o padre José Nildo. E esse instrumento serve nas duas pontas. Por um lado, a gente convoca para quem pode doar. Por outro, eu hoje disponho de meus arquivos milhares de fotos de todo o Pernambuco, de pessoas recebendo as cestas no seu lugar, como uma prestação de contas, e junto com... E aí é provocação política que o cidadão comum pode fazer. Não podemos, numa sociedade com tantos problemas e outros chegando, ter o agravamento do fosso da exclusão digital.
É.
Então, o que acaba de falar o professor Otávio é uma realidade que bate poderosamente contra a educação do pobre. É a dificuldade de acesso a computador, a celular, à internet. E aí, nós como cidadãos, o que precisamos fazer? O que podemos fazer? A velha máxima da simplicidade do Betinho. Vamos continuar assim, arrecadando e distribuindo os alimentos a quem precisa, usando os instrumentos, e nas oportunidades como essa que você está acabando de dizer, temos que dizer aos homens públicos, senhores da presidência à menor cidade, do menor estado desse Brasil, precisamos que os senhores trabalhem mais pelo povo que precisa. Precisamos que se trabalhe amplamente para garantir a ética na política, precisamos que se trabalhe amplamente para aqueles que podem, que ganham, são pagos pelo dinheiro do homem público, que se lembre com prioridade do excluído. Então, eu convido a todos os políticos desse Brasil, e não só na esfera do executivo, como também na esfera do legislativo e principalmente na esfera do judiciário,
uhum,
porque essa justiça universal clama isso, que a gente vai começar a pensar o nome dele cada vez mais ao longo dessa quaresma, que é Jesus, esse revolucionário que provocou que não poderia existir paz sem existir a justiça, e o caminho para que essa justiça aconteça é a fraternidade, é a solidariedade, é ver no outro um igual. Então, como os senhores políticos podem dormir sossegados, sabendo que esse fosso da miséria aumenta, que o esforço do cidadão, das igrejas, de todos os matizes? É muito lindo ver a nossa arquidiocese e a Igreja Católica poderosamente engajada desse compromisso de socorro ao pobre, mas também não podemos esquecer dos vários matizes, dos kardecistas, dos que são a raiz negra do nosso povo, do povo de matiz indígena, das várias linhas ortodoxas, orientais e protestantes, todo mundo junto, todas as religiões, todas as pessoas de consciência, ou seja, todas as pessoas minimamente com acesso à educação, têm que lembrar cada vez mais de ir àquele que não tem acesso a nada. E os senhores políticos, os senhores não podem dormir tão tranquilos como estão diante de tanta miséria. Saber que, por exemplo, Petrópolis, há 10 anos atrás, os projetos de contenção de morro, os projetos de habitação segura, popular e confortável para a população chegassem, não teria morrido tanta gente em Petrópolis. Mesmo numa calamidade de 2 anos na ausência com a Covid e as crianças fora da escola, se tivesse uma política de democratização da informática, das telecomunicações, da internet, não teria tanta criança com 10 anos analfabeta absoluta, porque não pôde, por 2 anos ao longo da pandemia, estudar. Então, são coisas, minha gente, que nós, voluntários comuns, pessoas de fé no divino, atuamos, que os políticos deveriam multiplicadamente fazer para evitar as tragédias. O clima está mudando. Aqui já teve várias enchentes, eu trabalhei na seca e na enchente com o padre José Nildo como um louco de amor, pessoas amorosamente, eu sou testemunha do amor do padre José Nildo, inflamando toda a sua equipe na arquidiocese. E outros, a gente fez um grande mutirão com várias religiões. Mas como é que a gente pode considerar que não vai ter outra enchente, outra seca forte? O que precisa é inclamar os políticos a que se planejem e que, enquanto está tudo bem, trabalhem multiplicadas vezes mais, porque, meus irmãos queridos, políticos do judiciário, do legislativo, do executivo, os senhores são os responsáveis pelas mortes por fome, por miséria, por violência, por tragédias ambientais, meus irmãos. Meus irmãos, sejam mais transparentes, éticos, e a cada grau de seu trabalho como homens públicos, multipliquem o esforço olhando para aquele mais miserável, para que ele ganhe dignidade. Essa é uma proclamação que a gente, como cidadão, pode fazer. Além disso, no trabalho formiguinho silencioso, vamos para as ruas levar alimentos para quem precisa, conclamar aqueles seres de bem que doem, porque nisso o cidadão comum pode fazer, está fazendo muito bem, e está fazendo uma imensa escola planetária para que a solidariedade vá. É lindo ver na Ucrânia as pessoas ensalmeadas, sofrendo, e encontrar um sanduíche, uma água que um voluntário cede lá nas estações da colônia. Lindo que a solidariedade inflame e inunde esse mundo de amor. Agora, que os homens públicos, começando por nosso Brasil, o nosso Pernambuco, o nosso querido Recife, acordem, que ainda é tempo.
Ô Anselmo, você está coberto de razão, mas me permita pedir aqui auxílio ao padre José Nildo, que com sua sabedoria pode me fazer ainda reverter meu pensamento, porque eu não sou assim tão esperançoso quanto você de que nossos homens públicos tomem alguma atitude, porque quando você cita Petrópolis, Anselmo, eu lembro que no ano de 1862, há exatamente 160 anos, o imperador Pedro II, que tem a casa lá, você sabe muito bem, você conhece a história muito mais do que eu, passava por momentos de grandes tormentas, de grandes chuvas lá, e já fazia anotações, e já mandava, determinava já, inclusive, reflorestar algumas áreas que naquela época algumas pessoas inadvertidamente desmatavam. Então, ele mandava reflorestar porque sabia que aquilo na próxima chuva ia causar problemas para a cidade. Isso em 1862. Então, padre José Nildo, eu penso assim, que se não fossem as pessoas e ações de organizações sociais e religiosas, como todas essas que Anselmo citou, a gente viveria numa situação muito pior. Mas eu queria, padre, que o senhor me desse esperança de acreditar nos homens públicos ainda, que sinceramente eu perdi.
Vocês conhecem o documento do Papa Francisco, né? Fratelli Tutti. E o Papa, aqui, ele reflete sobre a fraternidade e a amizade social. Eu também, Wagner, eu estou com você. Eu quero também chegar a essa perseverança aí de Anselmo. Uhum. Né? Eu acredito que a campanha da fraternidade, se ela for levada a sério, a gente pode formar para a ética, formar isso assim, a escola deveria ser responsável. O que o Papa tem pedido é exatamente que outros temas sejam abordados na escola para criar uma consciência ética e moral nas pessoas. O problema, que vocês já sabem, eu vou só repetir, é que o jeito de fazer política no Brasil, eu acho que de todas as reformas, a primeira e mais urgente deveria ser uma reforma política. Agora, quem deveria fazer, esse é o problema. Porque o que nós estamos vendo, lamentavelmente, né, para muitos, é um meio de vida, de enriquecimento ilícito, né, e a situação do povo, né, é diferente. Nós, cristãos, vejam que o lema, né, fala com sabedoria e ensina com amor. E o texto se refere várias vezes, Wagner, Otávio e Anselmo, a Jesus como o mestre, como o pedagogo, como o educador, né? Fatos importantes, a samaritana, o samaritano, a mulher quase apedrejada. Então, a maneira como Jesus resolve a situação, né? E despede aqueles que queriam jogar pedras, também deixando o ensinamento. Eu acredito que não somente como Petrópolis, mas os morros de Casa Amarela, uhum, os morros do Ibura, né? Entra prefeito, sai prefeito, governador, aí coloca uma lona, vamos fazer aqui de conta, né? Uma maquiagem, e de repente depois vem as chuvas e novamente a gente presencia os mesmos cenários que a gente tem presenciado cada ano. Então, eu acho que é a palavra mesmo, conversão, entendeu? Tem a conversão religiosa, mas também tem a conversão sociológica, antropológica, né? Você se converter e saber que o meu mandato não me pertence. Esse mandato é do povo. Tem uma reflexão hoje que dizia assim: como é que dois presidentes se acham no direito de jogar o povo numa guerra, né, como se eles tivessem sido eleitos para isso? Eles foram eleitos para fraternidade, para solidariedade, né, para mais vida para o povo. Então, duas ideologias, duas cabeças duras, bota o mundo, né, em xeque, como nós estamos vendo aí essa situação. Então, eu acredito, Wagner, que eu já lhe parabenizei no início, quero parabenizar de novo. Essa uma hora é sagrada. Veja o tema de amanhã. Sim. É um tema que o que as pessoas precisam, eu sei que muita gente trabalha, mas bota o fonezinho no ouvido, né? Escuta o debate, forma a opinião. A rádio, ela é formadora de opinião. Então, você não está aí sentado representando você mesmo. Você tem um universo aparentemente invisível, mas que ele escuta. E que, a partir desses debates, elas formam opiniões. E no tempo de tantas polaridades, não é fácil. Nós, como padres, muitos pastores, líderes religiosos, essas polaridades ideológicas, políticas, tem também colocado em xeque, né, essa fraternidade, né, essa solidariedade. Como é bonito a gente ouvir, né? A fraternidade é o caminho do amor, é olhar para o próximo com compaixão, acolher sem julgamento, doar sem interesse e sentir a dor do outro como se fosse a minha dor. Ou seja, somos todos iguais e devemos amar nossos irmãos e irmãs, assim como Jesus, né? nos amou para nós cristãos, sem barreira, sem distinção, sem cor, sem etnia, gênero, classe social ou qualquer outro motivo, né? Está no coração desse ano da campanha da fraternidade, né? Como ser uma pessoa fraterna, solidária, né? O movimento que Anselmo coordena. Otávio, foi muito bom um convite. Parabéns à Rádio Jornal, né? Porque o trabalho de Otávio não é somente ele estar ali na frente, é mais do que isso, né? É de lapidar, é uma lapidação que ele faz dessas crianças, né? Aqui foi belíssimo, aqui nas Graças, aplaudidos de pé, crianças que elas que se sabe, venceram, ultrapassaram elas mesmas. Então nós precisamos acreditar que o ser humano não pode ser julgado por um pontinho, porque ele tem uma grandeza muito maior. E essa campanha, eu tenho certeza que ela vai trazer e vai deixar marcas positivas na sociedade. E queira Deus que a nossa educação seja uma educação inclusiva e educar para a política. Uhum. A Arquidiocese tem cursos de políticas públicas, né? E sobre a doutrina social da Igreja. Então, a gente cuida disso de maneira, vamos dizer assim, muito sensível e formando novas lideranças, né? Queira Deus que essa campanha, né, no ano político, gere novas lideranças com essa mentalidade, né, da campanha da fraternidade, falar com sabedoria e ensinar com amor.
Nós temos 4 minutos para fechar o programa. Eu vou dar 1 minuto para cada um para dar um recado final, tá certo? Tem que ser rapidinho e sintético. Deixa eu começar aqui para não perder tempo com o maestro Otávio Góes, trazer informações a respeito do trabalho que é feito, importante demais, pelo coral no movimento Pro Criança. Do movimento Pro Criança como um todo, não é
sim,
isso?
Sim.
Pois não.
Wagner, eu queria já nesse momento agradecer. Eu acho que foi um momento muito rico, agradecer muito as palavras do padre José Nilo, de Anselmo. Eu aprendi muito, muito mesmo com vocês, e queria deixar aqui as nossas redes sociais para quem querer nos ajudar. Precisamos, 4.000 e poucos crianças e jovens precisando de ajuda, então despesas mensais altas.
Sem dúvida.
movimentoprocrianca.org.br para doações. E nosso Pix, financeiro@movimentoprocrianca.org.br. E foi uma honra muito grande estar aqui. Agradeço ao convite do programa da Rádio Jornal e deixar meu abraço, e que nos ajude com a campanha Clarear, doando R$1, R$2 na conta de luz, e na nossa campanha também, Conta Comigo, da Compesa.
Veja como é fácil ajudar, né? Você pode acessar as mídias sociais, você pode pagar na sua conta de luz, basta ter um pouquinho de vontade que você ajuda.
E qualquer dúvida, quero deixar o nosso telefone rapidinho aqui, 3412-8989.
3412-8989. Certo, muito bem. Anselmo, seu recado, eu queria que você repetisse também um Pix, Anselmo. Você falou ali, mas são muitos números, é um CNPJ, não é fácil anotar. Repita, por favor.
Vou repetir,
0405-0405-409-1000. Deixa eu repetir aqui, 0405-409-1000.
Isso, nosso Pix. Pronto. Nosso telefone é o 3226-0063. Nosso e-mail é sem cedilha, sem acento, é acalpe@hotmail.com. Nossa sede dentro do Parque de Exposições do Cordeiro. Porque quem puder nos visitar, a porta está sempre aberta, porque a transparência e a ética tem que começar realmente da porta dentro, até quem chega, até a última pessoa lá do setor. Exatamente. Muito obrigado, e que essa campanha da fraternidade, da educação, e essa vontade de sentir a dor do outro sejam cada vez mais inflame, que inflame, que incendeie o mundo, que o mundo precisa, como dizia Dom Helder, não é de armas, o mundo precisa é fabricar paz.
Padre José Nildo.
Primeiramente, muito obrigado, Wagner, por essa oportunidade, a Rádio Jornal, também aos meus amigos Otávio e Anselmo, mas dizer o seguinte, em torno da campanha da fraternidade, né, que ela não se restringe a apresentar este ou aquele modelo educativo como única via de solução, mas deseja provocar uma reflexão. Onde a experiência da tradição cristã pode contribuir para mudar esse cenário? O que a pandemia revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? Educar é muito mais do que instruir ou transmitir conhecimento. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Educamos porque acreditamos na pessoa, em suas capacidades, em seus dons, talentos e na arte de superação em meio à dor e ao sofrimento. Depois, cada ser humano tem algo a contribuir, a fim de que nossas relações sejam marcadas pelos princípios da amizade social e da solidariedade guiada pela fé. A educação, geradora de compromisso, revela a face cristã da solidariedade, que significa muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade, pois, como diz o Papa, a criação de uma nova mentalidade que pense em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a procriação dos bens por parte de alguns. E significa solidariedade. Não é só questão de ajudar os outros, o que é muito bom fazer, mas é mais. Trata-se de justiça.
Muito obrigado, padre José Nildo Tavares, pároco das Graças, presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastorais, pela participação em nosso debate. Foi muito rico, muito bom ouvi-lo. Agradecemos também a participação do representante da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro, e ao educador e maestro do coral do Movimento Procriança, Otávio Góes. A todos vocês, um grande abraço, muito bom, conversa muito enriquecedora, e vamos, de fato, torcer, rezar muito para que a mensagem que nós passamos aqui nessa uma hora de conversa, de fato, toque o coração de muitas pessoas. A gente precisa disso. Nosso agradecimento e até a próxima. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.